Olá, o meu nome é Christian Arão e a partir de agora você acompanha o quarto episódio da série Nerdosofia. Aqui você vai ouvir a minha conversa com Thiago Iribarne, do canal Filodoxia, sobre a versão de Zack Snyder do filme da Liga da Justiça. No nosso papo, a gente explora aí a relação entre os deuses mitológicos antigos e os heróis dos quadrinhos, que agora são também do cinema. Mas antes, eu gostaria de lhe apresentar um colega nosso da Podosfera Antifascista. A Podosfera Antifascista é constituída por podcasts comprometidos com a causa antifascista, como diz o nome. Então, aproveitando que hoje é dia de nerdosofia, eu vos apresento o Comunas Nerd United.
O Comunas Nerd United é um podcast de política na cultura nerd. Com a onda crescente da extrema-direita e fascista na cultura nerd, que insiste em manter o apego pelo tradicional, glórias do passado, e afirmar que o espaço nerd não é lugar de política, mas somente de diversão, o Comunas Nerd é o primeiro podcast que levanta a bandeira de que é preciso e se deve falar de política no mundo nerd. Pantera Negra, Star Wars, Star Trek, Justiceiro, Homem-Aranha, jogos de videogame, RPG, animes e mangás como Ghost in the Shell e Naruto, como podem afirmar que nada disso tem política e ainda por cima querem nos silenciar? O universo nerd é gigantesco e o debate político é infinito. Se você quer debater conosco política no mundo nerd, este é o seu podcast. Nosso debate nunca para por aqui. E se você quiser conectar conosco nas redes sociais, seja no Twitter, Instagram ou Facebook, é só procurar por nós com @comunasnerd. Para todos aqueles que são antifascistas, nós do Comunas Nerd desejamos longa vida e próspera.
Então tá aí a nossa indicação, Comunas Nerd, que tem tudo a ver também com o nosso episódio de hoje. E a gente aproveita para lembrar você que estamos nas redes sociais também, a Coruja Diurna, em todas elas. E lembrar também para você nos seguir onde estiver nos ouvindo, curtir o episódio e mandar para quem você acha que se interessa aí por filosofia, mitologia, etc. Valeu? Agora sim, abraço e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna, o seu podcast de filosofia, política e outras artes. E aqui, em mais um episódio da série Nerdosofia, você vai acompanhar nossa reflexão aí sobre o mais novo filme da Liga da Justiça, que é a versão do Zack Snyder para esse filme aí, que já teve outra versão, e agora o Snyder Cut, a versão corte do Zack Snyder, que você sabe, você conhece, o mundo todo estava esperando há bastante tempo, as pessoas nem acreditavam que ia ter essa versão, e saiu agora, saiu e a gente vai trocar uma ideia sobre essa obra. E para bater um papo, eu trouxe comigo hoje aqui o professor Iribarne. Iribarne é professor, youtuber, filósofo, ator, dublador, terminando seu mestrado aí no Cefet do Rio de Janeiro. Como é que você está, Iribarne? Beleza, velho?
Pô, eu tô bem tranquilo, tá tudo bem, tô gostando desse nosso convite aqui, desse nosso papo. Nem começou, já tô gostando. Já me obrigou a estudar, a pensar algumas coisas que eu não tinha pensado antes. Então aí, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver ouvindo. É Iribarne mesmo, o canal é Filodoxia, então dois nomes de remédio aí que parece Filodoxia 24mg de 3 vezes ao dia. Genial, porque é um nome único, e também muito idiota, porque parece nome de remédio. Mas vamos nessa, né? Obrigado aí pelo convite, Christian, mais uma vez.
Valeu, velho. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente. Então, para começar pelo começo, bom, isso aqui não é exatamente uma crítica. Eu não tenho esse arcabouço teórico para fazer uma crítica cinematográfica. O que eu vou tentar fazer é bater um papo com meu colega Iribarne aqui, que tem um pouco mais o axé nesse lance aí, mas trazendo também o conteúdo filosófico aí que é muito importante, que é o nosso tema aqui. Mas para começar do começo, vem cá, velho, o que, é que você achou do filme? Gostou, não gostou? Me conte aí.
Eu gostei do filme, eu gostei da experiência. Sim, eu acho que 4 horas é muita coisa, assim, para o público médio aguentar, ainda mais um público millennium, eventualmente. Tudo bem que não é o público-alvo, né? É mais a gente aí, massa velha, de 35, 40 anos. Acho que o Snyder está conversando com a gente, mas mesmo assim, para quem reclamou de O Irlandês lá na Netflix, então imagina agora 4 horas de Zack Snyder na sua veia, né? Mas gostei da experiência. Acho que não foi só uma versão do diretor, com cenas extras, assim, coisa que ele tirou da gaveta.
É outro filme, né, bicho?
É outra coisa, é outro filme. E por isso já vale a pena, só por não ser essa questão de cena extra e pronto. Mas tem uma questão ególatra muito grande, né? Isso me incomodou no início, quando eu vi o nome do diretor à frente do Liga da Justiça. Isso já me deixou meio bolado. Peraí, quem é mais importante? A Liga da Justiça ou o Zack Snyder? E aí, quando a HBO, a Warner lançaram lá o nome do filme, como é que ia ficar? Zack Snyder, Justice League. Tá bom, então. Então o cara é mais importante, né? E é verdade, né? A gente tá indo lá pra ver, ou a gente foi lá pra ver a visão do cara, né, sobre a Liga da Justiça. Não, não, não deixa de ser verdade. Mas me incomodou um pouquinho, assim, a ordem das prioridades, digamos assim. Mas gostei da experiência, sim.
É, quando você fala que é outro filme, é importante a gente deixar claro para quem não viu o filme que realmente é um filme com as cores são diferentes, o ritmo do filme é diferente. Obviamente, o fato de ter 4 horas de filme torna que realmente o ritmo seja um ritmo mais lento, não é com pressa de se resolver as coisas, né? Mas se você não viu o filme, eu sugiro que você veja, porque aqui a gente vai contar alguns spoilers do filme, porque não dá para fazer uma análise mais detida sem falar os acontecimentos. Então, se você não viu, pega essa promoção do Google Play, que eu acho que é 13 e pouco que você assiste, ou procure outra forma aí que você conseguir para ver o filme. Eu vou dizer também que eu gostei do filme, mas algumas coisas me incomodaram. Talvez essa coisa ególatra que você falou, eu vi não só no nome do filme, que tem o Zack Snyder, né? Mas a forma que o filme se comporta, para mim, eu achei um filme pretensioso, assim. O tamanho eu vejo também uma certa pretensão de se levar muito a sério, né? De querer fazer um filme, talvez para se destacar dos filmes da Marvel, da fórmula da Marvel, de 1 hora e meia. Até porque essa preocupação do Zack Snyder já é antiga, né? De, nesse meio de cinema de super-herói, fazer algo diferente do que vinha sendo feito com a Marvel, que teve muito sucesso, mas para dizer, fazer algo talvez mais maduro e que tenha aquele chavão, né? Sombrio e realista. Mas eu acho que talvez também se levar um pouco a sério demais, assim, o tom do filme, quase religioso. O que, inclusive, é um tema do filme que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. O tema da religião é muito presente no filme. Mas sobre as 4 horas, eu acho também que é uma forma de querer se desgarrar, né? Olha, nós não somos a Marvel. A gente tá fazendo outra coisa. Embora a gente até coloque um easter egg aqui do Homem-Aranha. Você reparou esse easter egg, velho?
Eu vi depois, e eu só percebi, na verdade, quando eu fui rever o filme de 2017, antes de ver o corte do Snyder. E aí, naquela hora que tinha ali o memorial do Superman, eu falei, cara, deve ter nome aqui. Porque dá um takezinho quando o Flash abaixa, eu falei, deve ter nome
Sim,
aqui. E aí
sim.
depois eu fui dar uma olhada depois, que já tinha visto, que tinha lá o Ben Parker, né? A referência é o Ben Parker. Então acho que. Achei legal, tudo bem. Tem propósito ali, né? Eu gosto da visão do Zack Snyder por uma coisa assim que, apesar dele ter um tom bastante religioso, até nos nomes mesmo, né? A questão de a ressurreição, o
Isso.
apocalipse, né? Apocalipse, que não é dele, tá no cânone da DC. Mas eu gosto dessa ideia dele tratar os heróis com eras, né? Ele trata essa era mitológica, essa era de ouro ali dos heróis, e ele vai trabalhar tanto Batman, Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg, como uma coisa mais Frank Miller, como uma coisa mais do pós-herói. O
Isso,
herói
perfeito.
pós-Segunda Guerra Mundial, o herói mais com crise existencialista, mais niilista. Apesar dele endeusar, apesar dele não trazer a humanidade para o filme, porque isso me incomoda profundamente, não ter humanidade no filme, no sentido assim, de povo mesmo. Não tem povo, não tem gente.
Verdade,
Em nenhum momento.
verdade.
Joss Whedon tentou fazer isso lá no outro filme, com aquela família russa lá que muita gente não gostou, mas eu entendi a tentativa dele. O Joss Whedon também, no início do filme de 2017, bota lá uma cena de xenofobia, um cara meio de extrema direita com uma família muçulmana numa vendinha lá, e aquele clipe inicial do Joss Whedon eu acho muito bom. Ele emula o Zack Snyder muito bem ali. E tem humanidade ali, né? O mais humano que tem ali é o carinha do café, que a Lois vai lá todo dia lá no memorial do Superman. Coisa que eu não entendo também, porque que ela vai no memorial do Superman, porque ela não ama o Superman, ela ama o Clark Kent, mas tudo bem, vai que é o mais perto da casa dela, né? Eu não sei. Né, de repente ela poderia dizer assim, pô, foi o Superman que matou meu marido. Poderia estar na cabeça
Verdade,
dela,
bicho,
né, pô?
verdade.
Foi essa outra
Verdade, com
persona que
certeza.
matou meu marido. E ela não ir lá, sei lá, mas tudo bem. Mas o de humanidade ali. só tem isso aí, o pai do Cyborg, o pai do Flash, e o resto nada, cara. Não tem nem governo. Não tem nem Estado, nem nada. O governo que aparece é na figura... desculpa aí, spoiler aí pra todo mundo. O governo, quando aparece, é no Ajax, né? No Caçador de Marte ali. Ele tá lá desde o início, né? Infiltrado no governo e tal. Mas não tem isso. Não tem governo, não tem povo, não tem nada. Isso é muito estranho. Num sentido mundial, que é, né? É quase uma questão cósmica, essa batalha que aparece ali. E não tem a humanidade. Isso, pra mim, tira um pouco do filme. Fica muito flutuando, né? Ao mesmo tempo que os heróis são humanos, ele tira a humanidade e fica muito distante pra mim. Isso é quase um paradoxo, assim, se não uma contradição.
Mas o interessante aí é, na história do Zack Snyder, né, com esses filmes de herói, desde lá do Superman, o Man of Steel, que é que ele vem compondo os personagens como deuses mesmo, e a população, o resto do mundo, como um segundo plano bem, digamos assim, descartável. Isso pra mim fica muito claro no filme do Superman, o Man of Steel, que é ele lutando com o Zod e a cidade acabando, e ele nem aí, porque realmente, na perspectiva do Deus, os outros ali, velho, são, né, são formigas, né? Embora ele lute pra salvar... aí é um paradoxo interessante, né? Embora ele lute pra salvar aquela população, é o Deus, né? Então ali são escalas diferentes de realidade, né? A escala do Deus e a escala dos seres humanos. Então, na verdade, eu achei até que foi uma continuação interessante dessa dissociação dos papéis dos heróis em contrapartida com o resto da humanidade que está ali, que não aparece, não tem importância. E, digamos, é uma espécie de humanidade divina, que é até bastante presente nas diversas mitologias, né? Os deuses não perfeitos, os deuses egoístas, os deuses com as características, digamos, humanas, né? Mas uma coisa que eu achei interessante também, isso me preocupou um pouco, achei interessante ao mesmo tempo que me preocupou, que é a parte final do filme. Eu vou pro final, depois a gente volta pro começo e vai trazendo as coisas na ordem que... Enfim, o final do filme, bicho, que é uma coisa meio apressada pra contar toda a história, né? Digamos, eu vejo como uma coisa assim, olha, a gente vai resumir o que aconteceria, mas a gente não vai filmar porque não vai ter mais filme. Basicamente é isso. Mas ainda assim eu gostei muito porque teve a parte do Coringa, que pra mim foi assim, uma parte maravilhosa. Mas diga, o que você achou desse final desse filme? Você achou também assim uma coisa meio apressada pra dizer, olha, a gente não vai fazer mais filme, mas fiquem aí com o que poderia ser feito, teria sido isso.
Eu acho que esse epílogo, ele é essa coisa assim do acenar para os fãs e mais uma vez o ego do Snyder dizendo assim, olha o que eu faria com esse universo. Acho que é bem isso assim. Eu li hoje, a minha esposa me mostrou que o diálogo do Jared Leto, né, do Coringa, foi improvisado. Não tinha.
Caralho.
Tem até uma referência, uma eventual masturbação do Batman com relação à violência e tal ali. E o Zack Snyder deixou, depois eu até vou rever isso aí, se é verdade. Eu acho que é muito assim, de novo, ególatra. E eu acho também que, pra mim, funciona. Eu não acho... Eu discordo um pouco de você na questão de achar apressado. Eu acho que o Zack Snyder tá com pressa nenhuma nessa bagaça. Ele tá indo e dane-se, entendeu? Eu não tô nem aí, eu vou do meu jeito mesmo. O que eu gosto desse final é, pra mim, a gente conversou sobre isso antes, né? Ele se chama Dois Pais, não sei se é o final ou antes desse finalzinho aí, desse epílogo, que pra mim é uma carta assim, do próprio Snyder falando ele como pai da obra e ele como pai, né? A filha que comete suicídio e tal, acho que tem muito dele. Sim. Ali, naquela carta do Silas, né? Do pai do Cyborg. Sim. Acho que, pra mim, é o momento mais potente daquele epílogo, é esse subtexto ali, que não é muito sutil, o Snyder não é famoso por ser sutil, tanto em termos de câmera quanto de roteiro, mas pra mim funciona bem, assim. É um tema muito caro ali no filme, essa coisa da... meio que complexo de Édipo, de alguma maneira, né? O que eu quero dizer com isso? O futuro possível que acontece no filme, aconteceria se o Bruce Wayne não soubesse de um futuro possível? A gente entra no paradoxo lá da questão da profecia. Teria o pai, né, de Édipo, ou o destino de Édipo, não seria outro se o pai não soubesse do que ele iria fazer e tal? Então, a premonição não teria iniciado aquele próprio futuro? Então é um paradoxo que eu acho interessante que poderia ser trabalhado. Acho que ele tenta trabalhar isso. Não por acaso, acho que ele já volta o Superman com um uniforme vermelho. Muito por uma coisa do luto, ele não dá uma explicação prática muito para isso, mas ele dá uma explicação que é o seguinte: esse Superman vai ser o Superman do Injustice. Então é por isso ele já tá com o uniforme preto, né? Esse universo que também ficou um pouco mal explicado, mas eu gostei do Flash fazendo uma espécie de Flashpoint teaser, né? Que ele volta o tempo e não tem muita consequência. Parece que o Flash faz aquilo, volta o tempo, todo mundo morre, mas volta e ninguém sabe o que ele fez. E nem ele avisa pra galera. Tipo, pô, galera, aí, vocês morrendo, tal, não tem nada. Tipo, acontece pronto. Falei, pô, Snyder, cadê aqui? Falta um pedaço aqui. Tá de sacanagem. Fez 4 horas. Faz 4 horas e 5 minutos, meu irmão. Pô, né? Porque ficou uma lacuna, como se verdade não tivesse acontecido a viagem no tempo. Coisa que ele coloca bem no roteiro quando a caixa materna volta no tempo antes do Flash dar a ignição. Ele já dá a entender que a volta no tempo vai acontecer. Quando ele faz isso no filme, eu falo, opa, vai ter volta no tempo. Já peguei ali na hora. No Sim. filme do Joss Whedon, não tem isso. De 2017. Yeah. Ele dá o choque com a caixa materna já tocando lá o líquido lá, meio que amniótico lá, que o Superman tá pra ser ressuscitado. Mas não tem essa ideia de volta no tempo na câmera, pelo menos não tão nítida quanto foi agora. Mas eu achei que faltou sei lá, o Flash se vangloriar mais, eu não sei. Ou uma consequência maior dessa volta no tempo. Parece que os personagens da Liga não tiveram consciência de que houve a volta no tempo. Ou talvez o próprio Darkseid poderia ter tido essa consciência. Que deu um blip ali, que deu um negócio estranho. Jogava lá pro Darkseid, alguma coisa aconteceu. Já que ele tava em outra dimensão, ele podia ter percebido alguma coisa, não sei. Mas não, ninguém percebeu nada e vida que segue. Mas eu gosto desse final. Voltando pra fechar, eu gosto do final. Eu gosto. É descartável, mas eu gosto.
Mas eu achei, na verdade, esse lance da viagem no tempo do Flash um negócio interessante justamente por não explicar. Que é o que faz com que a gente fique aqui debatendo, né? Que dê pano pra manga pra gente debater, que seja... Ou seja, eu não gosto muito das coisas explicadinhas. É bom assim que a gente fica pensando, mas por que será, velho? O que será que aconteceu, né? Que será? Enfim. Mas o final, realmente, eu acho aquela coisa que eu falei, né? Eu gosto, acho interessante e não gosto. Eu acho interessante porque, de fato, a cena do Coringa com o Batman é uma cena realmente, assim, um fanservice da melhor espécie, que a gente vê aquilo... E a atuação do Jared Leto é maravilhosa, aquela risada, né, psicopata, e ele falando, e ele com, sei lá, com aquele colete da SWAT, né, e segurando um fuzil, e apertando a mente do Batman, e fazendo referência ao Jason Todd, né?
E pra quem não...
Pra quem não pegou a visão, né, nos quadrinhos, o Coringa mata o Jason Todd, né, e aí ele joga na cara no filme do Batman, você mandou... O garoto faz o trabalho do homem, deu nisso, né, velho? Então, a culpa é sua também. Tá? E aí ficar também nesse jogo, e uma parte que me interessa muito é quando o Coringa fala, não, você precisa de mim. Você precisa de mim. E aí o Batman diz que vai matar o Coringa, né? Que é aquele eterno dilema, né? Por que o Batman não mata o Coringa? Que, inclusive, no Injustice, que é essa história que você trouxe aí, que surge no videogame, que é um jogo maravilhoso, inclusive. Eu, quando joguei de forma bem despretensiosa. Até foi a história me cantando no meio. Eu não sabia que ia virar aquela coisa. Porra, a história é realmente muito boa. Que é essa história onde o Superman vira um ditador, né? E nos quadrinhos, é o Coringa que mata a Lois Lane. E nos quadrinhos, no jogo de videogame, né? O Coringa mata a Lois Lane e o Superman vira um ditador. Perde as estribeiras. No filme a gente não sabe o que aconteceu com a Lois Lane, né? A gente sabe que ela morreu, mas não sabe como e a gente sabe que o Superman vira um ditador e os heróis fazem aliança ali com os vilões para fazer oposição sem conseguir direito, né? Vai lá.
Não, o que eu gosto do Injustice é justamente essa ideia de por que, que o ser mais poderoso da Terra não se torna um tirano. E eu acho que não tem muita diferença, assim, a gente poderia entrar na questão do totalitarismo, a questão do fascismo e tudo mais, a equação antivida, que eu acho legal o Zack Snyder colocar isso no filme, não ficar preso à questão das caixas maternas, mas isso é muito de nicho, né? Como eu falei, o filme é mais pro velho pai, assim, pro fã de 35, 40 anos. Pô, a equação antivida é um bagulho muito de nicho, assim, né? Mas acho legal a ideia dele trazer... Só para contextualizar, uma das possíveis explicações, né, para a questão da equação antivida, que ela estaria na Terra junto com os primeiros deuses na mente de cada ser humano. E cada ser humano teria fragmentos dessa equação antivida para poder dominar o universo de forma final. Mas essa equação antivida que tem aí na cabeça dos seres humanos trabalha com conceitos que são muito caros a gente das humanidades, da filosofia e tal, como, por exemplo, o conceito de medo, que está muito no filme, né? O conceito de amor também. O amor é importante para você manipular. E aí você tem a questão desse líder autoritário, barra temido, barra amado, líder carismático, que a gente vê aqui no Brasil, nas extremas direitas e extrema esquerda também, mas sobretudo no contexto aqui do século XXI, a extrema direita usa isso muito forte, assim, né? Esse líder amado e temido. E o Superman é essa pessoa amada e temida, né? Você só percebe que você teme ele quando eventualmente ele se torna esse Superman amargurado. É como se ele fosse virar o Batman, só que com o poder do Superman, entendeu? Só que cruzando a fronteira que o Batman não cruza, né? Que é de matar e tal. E o Superman vê a humanidade como um empecilho para ela mesma. Então ele tem que dobrar a humanidade, ou é uma coisa meio Leviatã. Basicamente é isso, né? Como diria Hobbes, como pensa Hobbes, a natureza humana seria uma natureza cruel, egoísta, nefasta e medrosa. A gente é mal por ter medo. Por ter medo de ser roubado, que eu roubo primeiro. Por ter medo de, sei lá, ser morto, eu mato primeiro. E etc, né? Então, o clã ou a briga dos mais fortes contra os mais fortes. Bota mais forte entre aspas aí, porque vai ter um bando de gente fraca se juntando para fazer um grupo que é mais cruel do que o outro. E aí vai ter uma escalada. O Superman percebe isso na humanidade e ele decide ser esse soberano, esse Leviatã no Injustice, né? E aí o Batman vem como esse contraponto de ponderação, tentando refazer a liga, só que tendo um plano aí contra o Superman. Mas eu gosto dessa provocação do herói não ser esse cara que vai estar o tempo inteiro para salvar, que é alguém com problema, que é alguém que tem poder, tem dinheiro, seja um poder dos deuses ou poder do dinheiro, poder econômico, seja lá o que for, e pode dar muito errado, né? Você precisa ter um plano de contingência para o herói. E a ideia de herói em si é uma ideia perigosa. E aí, para fechar essa minha intervenção aqui, eu chamo, assim, por exemplo, o Theodor Adorno, com a ideia de personalidade autoritária, né? O conceito de personalidade autoritária não versa sobre aquele grupo que, ou sobre aquele indivíduo, na verdade, que exerce autoridade sobre alguém, mas versa sobre o grupo que precisa de alguém para mostrar controle, para mostrar autoridade. É um pouco a gente, né, cara? É um pouco a gente de modo geral, para além de qualquer político ou qualquer tempo. A gente volta e meia vota no carisma, segue um líder, seja ele religioso ou político e tal, como se esse cara, essa mulher, fosse ser uma espécie de pastor ou pastora que vai levar a gente para o Vale da Bonança e tudo mais. E, cara, não é assim, né? A gente já tem vários exemplos disso na filosofia. O Nietzsche fala para a gente não fazer isso. O existencialismo também, para a gente se construir, para a gente ser senhor de si e tudo mais. Então é um perigo muito grande é uma tentação grande a gente entregar na mão de alguém, super poderoso ou não, o destino da nossa própria vida. É tentadora a ideia, cara. Ser autossuficiente é muito difícil. Ser responsável pela sua própria miséria, pela sua própria dor e a dor do outro, eventualmente, é um bagulho pesado, cara. É mais fácil culpar alguém, entendeu? É mais fácil tu apontar o dedo. Então, acho que o Injustice, né, que a gente já está indo aqui para esse epílogo aí, trabalhando essa noção, ele trabalha isso, né? Tipo, a humanidade que é, de alguma forma, se entrega nas mãos dos heróis, porque é mais fácil, né, cara? É mais fácil, porque se você se entrega nas mãos dos heróis, você não precisa olhar a sua própria miséria humana. Acho que é por aí.
Perfeito, bicho. Eu acho interessantíssimo essa coisa do super-homem que você traz, que para mim é um dos personagens mais interessantes, porque permite esse tipo de questionamento, né? Você é o super poderoso, você pode fazer o que você quiser. E como é que isso se manifesta na vida política, na vida pública? E essa questão do Darkseid, né, de querer controlar as pessoas, de fazer pessoas autômatas, é também recorrente, não só nos quadrinhos, como, na verdade, em boa parte da cultura pop do século XX e do século XXI. A gente vê os filmes da Marvel, é muito isso também, né? É o Loki lá no começo, que quer fazer isso, uma série de vilões que tem como objetivo transformar pessoas em autômatas e para fazer as pessoas obedientes, padronizadas, etc.
Isso é um eco, desculpa interromper, já interrompendo, como eu falei antes, eu acho que é um eco muito grande. O Snyder tem uma ascendência judaica, né? E a própria criação do Superman também, né? É de uma origem judaica. Então tem sempre essa coisa messiânica e muito o eco desse não lugar, dessa diáspora. O Superman é esse ET, né? Esse extraterrestre. E eu acho... Acho não, tenho quase que certeza que é muito uma referência à questão do Holocausto e à questão da Segunda Guerra Mundial. Toda essa ideia de você ter um Führer, de você ter a unidade, de você ter o medo como norte moral, de você não ter o individualismo, de você ter uma unidade e tudo mais, isso tudo é um alerta, tanto em Liga da Justiça quanto em várias outras obras. E é muito curioso, parênteses aqui, parar pra pensar no cara que é um nerd de extrema direita. Porra, irmão, tu não é nerd porra nenhuma. Tu não entendeu Star Wars, tu não entendeu Marvel, tu não entendeu DC, tu é um bosta, cara. Pelo amor de Deus, todos os textos, todas as obras falam sobre isso, contra o totalitarismo, a favor da individualidade, do livre-arbítrio e tudo mais, e o cara vai lá e quer entender, sei lá, 1984 como se fosse uma coisa execrável, só porque o país, o partido lá é o Ingsoc, né, o socialismo inglês, então o socialismo é do mal. Não, irmão, tu não entendeu nada, é o duplo pensar, seu idiota. Tu tá votando num cara que diz que é a favor da ciência e é contra a vacina, e tu tava no duplo pensar o tempo inteiro. Desculpa aí o desabafo aí, mas é que, pô, vou te contar, cara. Nerd de extrema direita pra mim não dá, cara. O cara tem que ler de novo, não é possível, senão eu nascer de novo.
Mas é bom, é bom quando fica quente assim, é isso mesmo.
Desculpa aí, nerd de direita, que você me ouviu, tá? Foi mal aí.
Desculpe não, nada, não desculpe não. Eu refaço assim embaixo, né, das afirmações. Não, porque realmente não, o pessoal não é capaz de compreender, né, o básico do... E é isso, mas essas coisas, esse tema, ele não só é caro à cultura pop, como também na filosofia do século XX, é muito presente. Você já trouxe aqui a obra do Adorno e tal. E a gente pode pensar, além de Adorno, o Eric Fromm faz isso lá em Medo da Liberdade, a Hannah Arendt, Marcuse, Foucault, todos estão preocupados com essa ascensão do autoritarismo e como o autoritarismo é aceito pelas pessoas. E mais ainda, né, as pessoas querem o autoritarismo, as pessoas querem entregar sua liberdade, que é a inquietação que fez muitos desses filósofos escreverem, né? Como é que pode, bicho? A gente não quer liberdade, a gente quer entregar a nossa liberdade. Aí vem essa coisa que você trouxe, né? Liberdade é uma coisa difícil, responsabilidade é uma coisa pesada, envolve angústia, então é mais fácil pra gente entregar, né? Ou pra outra pessoa conduzir a gente, porque a gente se julga incapaz de se conduzir. E aí tem uma coisa do Superman interessante também, que é um quadrinho do Mark Millar, que em que pese o antissovietismo, eu como uma pessoa de esquerda, eu fico meio assim cucado com uma caricatura da União Soviética. A gente não precisa ser completamente a favor, mas também não precisa, né, comprar as caricaturas. Mas é o quadrinho do Superman, o Superman entre a foice e o martelo, Superman Red Sun, que inclusive recentemente fizeram até uma animação, né? Uma animação até bem feita desse quadril do Mark Millar, que também explora essa coisa do Superman ditador, né? Superman olha para um lado, olha para o outro, fala, velho, o mundo está errado, eu vou consertá-lo da minha maneira, e vou fazer o que eu quero, porque eu posso fazer, né? Eu sou todo poderoso, e aí entra todos esses debates aí de autoritarismo e etc. Mas vai lá.
Eu queria falar assim, uma coisa sobre a questão do formato do filme, né? Acho bacana pensar a ideia que ele botou o 4x3 e supostamente pelo IMAX e tudo mais. Mas assim, eu acho que, para mim, esse formato 4x3 causou um estranhamento, causou um desconforto. Esse formato 4x3 é quase um formato de Instagram, né? Aquele formato quase que 1x1 de Instagram, quadradão assim. Esse formato IMAX, que a tela é um pouco mais quadradona, menos wide, que é o 16x9. Que é o formato que o Snyder adota, né? Muito porque ele filmou algumas cenas em IMAX. Mas eu senti um pouco incômodo. Eu não gostei muito de ver assim, não. Mas logo, logo, depois dos 30, 35 minutos, eu já estava tranquilo, estava assistindo normal. Mas senti uma sensação de desperdício, assim. Primeiro, queria ver isso no cinema. Queria ver isso na IMAX, grandão. Queria ver, aproveitar a minha TV inteira, mas não deu. Mas dá para entender em alguns cortes, se vocês procurarem no YouTube, tem a diferença. sobretudo na cena do Lobo da Steppe e lá com as Amazonas, você vê que tem realmente um pouco de mais verticalidade e tal, mas eu acho que ali foi só uma coisa mesmo estética para ele se diferenciar do corte lá de 2017. Além da questão da colorimetria, né, essa questão do formato 4x3, acho que é para, tipo, ó, eu sou diferente. E eu acho, como você comentou no início, Christian, que ele pretende ser uma ópera. Assim, é, se pudesse, ele botava ali intervalo, sabe assim? Para você sair. Eu acho que rolava um intervalo para você comer uma pipoca, ir no banheiro e tarará. Acho que a ideia é essa.
Tarantino tem um lance desse, né? Aquele Os Oito Odiados tem uma coisa dessa.
Tem, Os Oito Odiados tem isso. Pô, mas o cara é o Tarantino, né? Desculpa aí, Snyder, mas, pô, tu não é o Tarantino, né, irmão? Vamos combinar aqui que falta comer um feijão com arroz, né, Snyder? Vamos nessa. Não dá, não. É, mas tem algumas mudanças que, por exemplo, eu não gostei. Antes de falar de tudo que eu gostei, eu acho desnecessária. E olha, isso deve ser coisa da minha cabeça, tá? Você que tá me ouvindo, você que está nos ouvindo, desculpa aí, mas eu achei muito fálica aquela cena das salsichas voando com a Iris e o Barry Allen. Eu não entendi. Eu achei aquela monte de salsicha voando. Deve ser eu. Tenho que fazer minha terapia. Freud explica. Não sei. Mas pra que aquela cena? Eu entendi o Joss Whedon cortar aquilo. O que aquela cena acrescentou? Era um clipe dentro do filme e o cara lá fez a graça lá com o cachorro. O Zack Snyder botou um cachorro lá em câmera lenta e tinha uma carrocinha de cachorro-quente. Por que sim? Por que não era na carrocinha de hambúrguer? Eu não sei. Por que não era na carrocinha de venda de fruta? Mas ele quis salsichas e pães. Beleza. Foi o que ele quis fazer ficar flutuando na minha cara. Tudo bem. Vamos nessa. Ok. Mas pra que aquela cena? Eu entendi quando o Joss Whedon cortou aquilo ali. Eu gosto da edição que o Joss Whedon faz do Batman investigando os parademônios na primeira versão de 2017. Acho aquela cena muito boa, porque nessa versão agora do Zack Snyder é tudo na intuição do Bruce Wayne, barra Batman. Eu tive um sonho, vou te contar, como diria aquela música, eu me jogava do oitavo andar, desculpa aí, é a digressão. Mas enfim, o Bruce Wayne tá lá, não vai ter um negócio, não vai ter parademônio. E tá, mas e de onde tu tirou isso? Pô, tive um pressentimento. Falei, cara, o Batman é detetive, irmão. Cadê o Batman investigando? Isso tava lá em 2017. Essa cena era legalzinha, cara. Bacaninha e tal. Mas, enfim, ela é ruim ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui uma minha culpa. Precisa de um bandido em Gotham City pra chamar os parademônios, a cidade mais suja e com medo do universo DC? Devia ter parademônio a dar com pau em Gotham City. Não precisava daquele cara. Todo mundo vive com medo ali, irmão. Mas enfim, a cena funciona pra mim como a ideia do Batman investigando e tudo mais. Mas acho que dava pro... Se cortasse um pouquinho de câmera lenta do Snyder Cut no finalzinho, dava pra cortar uma meia hora ali. Mas agora falando sério, dava pra cortar uns 15, 20 minutos do filme. Mas cara, é o filme do cara, o cara tá feliz lá. Arrecadou dinheiro pra o pessoal, a questão da campanha anti-suicídio lá nos Estados Unidos. Ele fez o filme dele, eu tô feliz por ele. E ele entregou um filme bom, cara. Ele... Como disse aí um crítico, que eu não sei qual é, foi o Thiago Belotti, do canal lá, 20 centavos. Eu não sei se foi o Thiago Belotti, mas enfim, foi um crítico aí que falou que obliterou o filme de 2017. Acabou Liga da Justiça 2017, essa versão aqui é a versão definitiva. O que tu vai ver lá é um arremedo de Liga da Justiça, tudo picotado, tudo colado. Mas eu acho que ainda tem o seu valor, tá? Eu gosto daquele final do Superman apostando corrida com o Flash. Eu gosto daquele tom ali.
Não tem velho nesse... Tinha me esquecido disso, velho. Não tem, né?
Não tem. Não
verdade,
tem.
Tinha me esquecido. E é uma cena bacana mesmo aquela.
Não tem.
Verdade.
E assim, agora... não tem a humanidade que tem no primeiro filme de 17.
Sim.
O pessoal vai achar que eu gostei mais do de 17, né? Mas eu acho que o filme ideal é uma fusão dos dois. O Joss Whedon tem duas coisas que eu acho fundamentais, que é a questão de ritmo. Ele dá ritmo pro filme. Não é só porque tem 2 horas, mas as coisas acontecem, vão indo e tal. E ele tem uma coisa que ele chama a humanidade, coisa que eu critiquei lá no início, na questão da abordagem do Snyder. Quando ele decide refilmar lá o Henry Cavill de picote, o picote do Batman, aquele picote maravilhoso, aquela cena ali tem uma função, cara. É humanizar a porra do Superman que vai morrer. Que já tá morto, na verdade, né? É ele conversando com as crianças sobre, poxa, você enfrentou um rinoceronte? E a criança toda, é o bicho mais forte. Não, cara, ele é muito mais forte que o rinoceronte e tal. Pô, aquilo ali tem aquele papel de humanizar, aquele, pô, o Superman para, fala com as pessoas... E tava salvando lá, era um incêndio que tava rolando no fundo. Pô, isso já traz o Superman pra um nível mais urbano e preocupado com as crianças e tal. Eu acho isso legal, entendeu? Eu acho isso maneiro. Mas também não precisava ser tanto assim, de tipo, ah, no final ele desejar ter morrido. Caraca, doeu aqui o lobo da steppe. Poxa, acho que eu queria estar morto. Aquela piadinha no final também, não dá. A piadinha do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha. Sexista pra cacete que tinha lá em 2017. Esse pô, irmão, pra que aquilo, cumpadre? Sem necessidade. Pô, enfim. E a Mulher Maravilha nem ficaria com aquela cara assim de... não, ia dar um empurrão no Flash. Ô, cumpadre, tá maluco? Enfim.
Porque eu acho que o filme de 17, ele ocupou meio um espaço, meio que um limbo, né? Porque ele quis sair da coisa sombria e realista do Zack Snyder, abraçar uma coisa meio Marvel, mais colorida, só que não conseguiu chegar lá também. Ele ficou no meio termo, meio confuso, né? Ficou nem lá nem cá. E aí esse filme do Zack Snyder, não, assumiu mesmo. A gente é sombrio e realista, a gente tem 4 horas de filme, é tudo em tom é tom de cinza e tom de preto mesmo. E tá rebocado, e vai ser isso, e aceite isso aí. Eu acho mais interessante porque assume uma cara, né? Fala, nós somos isso, querendo ou queira, né? E aí eu acho que ele termina muito bem esses filmes que começam lá com Man of Steel, né? E aí vem o Batman vs Superman, que é aquela coisa bem mais ou menos. E vem a Liga da Justiça, que eu acho que dá uma coisa mais digna, né? Dá um final mais digno a essa história de deuses que ele conta, né? Ele tá fazendo ali, o que eu acho interessante, ele tá fazendo uma teogonia, né? Uma teogonia, contando a história de deuses. Que aí, é uma coisa que ele fala, inclusive, nesse filme, quando ele vai voltar lá, fala, porque quando o Darkseid veio a primeira vez na Terra, lutou com os primeiros deuses, aí tá lá, né, Zeus, aí tá lá outros deuses, e agora... E pra mim, o que Snyder tá dizendo com isso é o seguinte, olha... Que, inclusive, ele fala isso em entrevistas, né? Na entrevista que ele deu agora, recente, pro Omelete, ele falou isso. Eu vejo os heróis como os deuses gregos eram no passado, né? Os nórdicos, ou o que quer que seja. E agora a gente tem esse panteão de deuses, que são essas histórias de deuses que nós contamos aqui. E interessante nesse panteão de deuses, eu acho que é a figura do Batman, como... Na verdade, o Batman é o único, se a gente pensar o termo herói, de forma mais detida, o Batman é o único herói ali, né? Os outros são deuses. Deus é diferente de herói. E eu acho interessante algumas partes que há uma certa piedade, uma certa pena dos outros com o Batman, né? Pô, você vai fazer isso mesmo? É sério, você vai, né? Aí, certa feita, lá no final, quando eles ganham o Darkseid, e aí todo mundo sai do buraco, né? Voando, andando, sei lá, com suas habilidades especiais. E o Batman com sua cordinha de rapel... Aí quando ele chega lá em cima, aí o Superman, né, dá a mão e levanta ele, né, tá bom, velho, vou te ajudar aqui. E eu achei parecido, em certa forma, com o papel que o Gavião Arqueiro cumpre nos Vingadores, né, que é a mulher, a esposa do Gavião Arqueiro. Fala, pô, eles são deuses, velho, o que você tá fazendo misturado com eles aí? Como é que você viu essa história do Batman? Você viu assim também, não?
Cara, eu pra mim, eu acho ele muito badass, assim, cara. Eu acho esse Batman muito badass, porque, como é que eu posso dizer? Desde BVS, né, Batman vs Superman, quando ele tá lá o Doomsday, tá lá o Apocalipse, né? E não confundir com o Apocalipse lá, aquele bicho feio, aquela tartaruga ninja, geleca, nossa, coisa horrorosa, o Snyder, vou te contar. Mas enfim, tá lá o Apocalipse, tá lá a Mulher Maravilha, tá lá o Superman, e o Batman tá lá, mano. Com a arminha dele lá, com o piu-piu-piu dele. Falei, mano, olha, o cara é muito sem noção, ou o cara é muito autoconfiante. Eu queria ter a autoconfiança do Batman / Bruce Wayne, cara. É muita marra, cara. E é raio pra lá, raio pra cá, e pá, e o cara tava lá. Falei, olha, rapaz, o cara vai enfrentar o Superman, mano. Falei, tá bom, confio nesse cara. Confio, eu acredito nele. Eu acredito nele pra juntar a liga, eu acredito nele pra liderar esses caras e tal. Eu acho que ele tem... Eu concordo com você que ele tem esse papel do herói no sentido do humano, né? Que se coloca nesse lugar, né?
Isso.
Eu vejo ele como anti-herói, como obviamente ele é, que ele é um... Como você tem um ótimo podcast falando sobre isso, como ele é um fora da lei, né? Como ele não é a justiça e tudo mais, mas esse Batman aqui ele já tá num outro momento. Ele já tá até, eu acho que o Snyder coloca isso bem, num campo da fé, num campo da crença. Algo que não é muito bem tratado, em geral, nos arcos do Batman, né? Ele é mais um cara da descrença, ele é mais um cara, é um niilista / pragmático, né? Ele vai lá e faz e resolve, vamos nessa. Ele aqui tem um campo de, pô, vai dar certo, tem que dar certo e tal. Ele não sabe nem o porquê
acredito,
direito que ele tá,
né,
fazendo, mas ele tá fazendo. Eu acho bacana, cara. Ele vai pro sacrifício final, isso já tá no filme de 2017. Quando ele vai lá acabar com a redoma lá no Chernobyl genérico lá do filme, ele vai pra uma missão suicida. E os heróis percebem isso no meio do negócio, que ele foi lá pra explodir tudo e pra se matar. Ele não tava com esperança de voltar. Aqui no corte do Snyder isso não fica muito claro, não. Em 2017 isso fica mais claro, que ele tava indo pra se matar. Se bem que eu acho que tem sim uma ceninha que eles falam, pô, tu é maluco? Acho que nessa tu é maluco tem essa coisa de, pô, tá, é isso mesmo? Tu vai se matar, pô? Tá doido? A gente te ajuda. E aí tem aquele momento Vingadores nesse corte do Snyder, que é aquela câmera lenta bonita, que não é o Batman que tá no frame, é o Batmóvel. E aí tem a Mulher Maravilha com a espada, tem o Flash, tem o Cyborg, aquela câmera lenta pra tu printar, né, e abraçar e botar no coraçãozinho, né, igual aquele meme, né, do Wolverine com o Ciclope, né.
Botar de wallpaper,
bota assim,
né?
Aquele frame é lindo demais, meu Deus do céu. E aí fica bonito, fica maneiro. Mas eu acho que é isso mesmo, ele tá nesse lugar, assim, daquele que junta a liga, que tem o dinheiro pra fazer isso e tem a fé. E aí volta a questão que a gente tava discutindo antes, da visão do Snyder com relação à religiosidade, com relação a essa crença. É uma fé. Ele tem uma visão, ele tá ali numa coisa meio da pitonisa, entendeu? Ele recebeu um oráculo. Ele pode acreditar ou não. Aquele flash ali pode ser da cabeça dele ou não, quando vem lá no Batman vs Superman. Então tem muito isso dessa coisa grega, dessa pitonisa, desse oráculo. Tens uma missão. Ele compra a missão.
Eu não tinha considerado isso, mas agora que você falou é interessante mesmo, né? Como tem essa relação com a pitonisa grega, né? Com a coisa do oráculo, que pra quem tá ouvindo aí, os gregos tinham esse costume de visitar o oráculo, o mais famoso era de Delfos, que é o que Sócrates visitou, inclusive, e chegava lá e tinha, né, recebia as previsões das Síbilas, que diziam, revelavam segredos. E eu não tinha percebido como isso tem a ver com o Batman, justamente com o sonho, né? Ele recebe em sonho uma mensagem, interpreta aquilo e assume como uma verdade e sai naquela jornada heróica, né? Porque o herói pro grego não pode ser o Deus, porque o Deus não tem medo, Deus é Deus, velho. Superman vai ter medo de quê? Superman só tem medo dele mesmo, né? Do que ele pode fazer, ele não tem medo. O medo, a coragem, né? O medo e a sua contraparte, a coragem, são atributos humanos, de quem sangra, de quem se machuca, e é de quem pode morrer, quem tá ali realmente numa condição muito, muito favorável a acontecer uma coisa muito ruim, né? E ele sabe disso, o Batman. E eu não me recordo agora, que eu não vi o filme do Joss Whedon depois, algumas pessoas tiveram esse pique, eu não, mas eu não me recordo de ter ficado tão claro essa discrepância de poder entre Batman e o resto da Liga. Pra mim, nesse filme ficou muito discrepante isso, assim. E uma coisa muito boa, inclusive. Eu achei muito boa justamente porque, além de ser a coisa mais natural a se pensar, porra, é um ser humano que tá ali, velho. O cara tem umas armas, tem uma coisa tal, sabe arte marcial, tudo, mas é um ser humano, no limite, né? E os outros são deuses. E o que eu acho interessante nisso, nessa discrepância, é natural, até porque nos quadrinhos é bem assim, né? Nos quadrinhos da Liga, esse problema é encarado em todas as histórias da Liga da Justiça. Então o Batman fica ali como articulador, como planejador. Não é o cara que vai pro front, porque ele não tem esse axé de ir pro front, porque ele sabe que ali ele tá em desvantagem, né? E fica muito claro isso pra mim quando eles vão lutar com os parademônios a primeira vez, que o Batman vai pegar um parademônio, porra, e toma uma coça do parademônio, velho. Um parademônio. Enquanto a Mulher Maravilha tá batendo de dúzia.
Tá no Steppenwolf, tá no 1x1 com o Steppenwolf.
O Steppenwolf. O Batman tá com um parademônio dando canseira no Batman, né? Uma canseira cansado e dá e vai. Então ali pra mim fica bem marcada essa diferença.
É uma pena que na versão agora do Snyder, salvo engano, ele tirou a cena em que o Batman tá tirando o Kevlar dele, né? E a Diana vê os hematomas nas costas dele, vê com dificuldade, como ele tira a roupa com dificuldade. Só de tirar a roupa ele já tem dificuldade, e essa cena não tá. É uma pena, porque continua sugerido certo romance barra respeito entre eles ali, a Diana e o Bruce. É, não é a coisa romântica, clichê, mas tem uma sugestão ali que eu acho elegante. Aí talvez seja a única elegância do Snyder e etc. Mas eu gosto dessa ideia do Batman, do Bruce Wayne, juntos ali, ao mesmo tempo. O que eu quero dizer assim? Pra mim, desculpa, gente, mas pra mim, O Ben Affleck, o Bat-Affleck, é o Batman definitivo, cara. Eu nunca vi nenhum ator que fica tão bem só de roupa de Batman e sem o capuz, cara. Você vê ele sentado na cadeira tomando uísque, é a cabeça do Bruce
Verdade,
Wayne
verdade,
e
verdade.
o ombro do Batman. Você fala, esse é o Batman, ele não precisa do capuz, ele é o Batman. É lindo demais,
Verdade.
cara. Ele passa uma confiança, uma amargura, ao mesmo tempo uma esperança junto ali. Ele é elegante. Olha, para mim, eu vou sentir saudade, viu? Fica aqui minha homenagem a esse Bat-Affleck, esse bate-queixo aí desse Bat-Affleck no meu coração, que, pô, vou sentir saudade. É para mim um dos melhores uniformes, assim, tanto a textura da capa, da roupa, é
Sim.
sensacional, assim, para mim muito bom. E eu gosto dessa ideia desse Batman que é humano, é demasiado humano e, sobretudo, ele tem fé. Eu gosto dessa coisa do Batman com fé. Eu gosto disso. E falando em humano, demasiado humano, queria só emendar numa coisa,
Vai lá.
que o único que se fere, salvo engano, é o Flash, né? Aqui na versão do Snyder. É o único que
Sim.
tem um ferimento grave e ele tá sozinho, né? Então ele acelera ali as partículas, fica aparecendo isso, né? Para poder se curar. Acho que é a primeira vez que ele faz isso com ele mesmo, talvez, não sei. Para poder entrar na força de aceleração e tal. O Batman, ele tem os hematomas, mas o filme aqui não mostra muito. Eu entendo essa decisão de ser o Flash, porque o Flash também é um garoto, né, cara? Eu gosto
Sim.
desse alívio cômico, como ele ficou aqui na versão do Snyder. Ele tá deslumbrado com a liga. Caraca, é o bate-sinal e tal. Eu gosto disso. No primeira versão, ele tava muito bobalhão, penso eu. Mas eu acho que o Flash tem esse papel de ser um pouco Homem-Aranha da Liga da Justiça, né? Ser
Isso,
um pouco
isso.
aquela coisa do garotão e tal. Não me incomoda. Eu queria falar sobre humano, demasiado humano, puxando sempre o bigodão mais gostoso da filosofia, que não é o Henry Cavill, né, na refilmagem de 2017, mas sim a ideia desse Superman do Henry Cavill, que lá em 2017 também tem, e aqui também aparece. Naquela aparição dele, quando vai vir o machado do Lobo da Estepe no Ciborgue, ele só bota o ombrinho, só de ladinho. Aí, né, aquela coisa linda. Nossa, já até visualiza aqui, é a hora do urro nerd, né? Já era. Você dá aquele urro nerd, ok? Mas, para mim, a cena fundamental que dá um tom para esse Superman é a cena em que ele desvia do soco, ou da mãozada, né? Porque aqui o Zack Snyder mudou, né? Em 2017 era uma mão fechada, e aqui em 2021 é uma mão aberta, meio a garra, né, do Lobo da Estepe para rasgar a cara do Superman. E ele desvia rindo. Eu gosto,
É.
e aí eu lembro de Nietzsche por conta disso. Eu gosto desse Deus que dança. Eu gosto desse Deus que luta rindo. É isso para mim que é o bagulho, entendeu? Que o Zack Snyder resvala nessa ideia, mas ele não aprofunda. Tem que estar tá se divertindo, irmão. E ali nessa hora, é um dos únicos momentos, sem ser o Aquaman, que eventualmente ele dá um mamã, dá um negócio assim, que ele tá se divertindo, apanha pra caraca, mas ele tá se divertindo. Mas no caso do Superman, que é o Deus, que é a força, né? Ali pra mim, putz, é isso. É isso. É esse Superman. Eu quero esse Superman que desvia de um soco com um sorriso no canto de boca. Ih, tá fudido.
Isso
Já era, irmão. Podia falar palavrão? Desculpa. Ih, tá ferrado.
pode, que pode
Já
tudo.
era pra tu, irmão. Ah, o Machado, cara, o Machado que tava sendo um terror o
Não
filme
fez
inteiro, ele derruba o
nada.
Machado como se fosse, sei lá, um frutari, o um sacolé da vovó, cara. Ele quebra ali tranquilamente. Falei, ih, rapaz, ficou ruim pra tu, hein? Mas ele faz isso
Ali
rindo.
o
É
lobo da
isso que eu
Step
gosto,
sentiu,
entendeu?
né? Agora então, falando dessa coisa que você trouxe aí de Deus, de fé, que é algo que você já trouxe algumas vezes, vamos abordar então esse tema aí da fé e da religiosidade, né? Que tem muita relação com todos esses heróis, né? Você trouxe aí que o Zack Snyder é judeu, e a origem do Superman, a gente sabe que também é judaica, né? Os quadrinistas que fizeram o personagem Superman são judeus, inclusive o nome do Superman e da família toda é em referência a nomes hebraicos, Kal-El, né? Que é El, inclusive, que é o nome hebraico que tem a ver com divindade e tal. E o filme é recheado de referência religiosa, desde o Batman repetindo que ele acredita, né, que ele tem fé, que é fé o que move ele, até a música final lá do acho que uma coisa Coen, Aleluia, né?
É,
Que
não, e tem a questão que ele colocou, fez questão de deixar no filme, 1 minuto quase, as mulheres cantando pro Aquaman. Ali ele
sim, que é
marcou
um coro
que são deuses,
religioso.
ali ele marcou que tem uma coisa de tradição oral, né, de você ter aquele ser como um ser místico e você ter uma música céltica, seja lá o que for, ali ele marca. Se você a gente tinha dúvida dessa ideia Sim. dele de que são deuses, ali ele marca, entendeu?
Sim. E que tem uma coisa, essa música, o Hallelujah, se eu não me engano, no Watchmen, que também é do Zack Snyder, essa música aparece também em algum momento. Ele gosta dessa música, né? É uma coisa dele, assim. E tem uma outra parte de que tem a relação com o culto, com a religiosidade, que é o Darkseid. Darkseid é outro deus. Porque quando pega aquela imagem, depois que corta a cabeça do Lobo da Steppe e mostra onde o Zack Snyder tá, você vê que aquele lugar parece uma igreja. O lado, as paredes laterais parecem vitrais de igreja. E tem as flâmulas caindo, né? Tudo ali dá a entender que é uma coisa um tanto quanto uma organização arquitetônica religiosa mesmo ali.
Não, claramente o poder do Darkseid, e aí eu acho legal de repente a gente citar rapidamente o desenvolvimento que foi dado para o Lobo da Steppe, né? A ideia da redenção dele. Tanto a questão do CGI barra a construção física desse personagem aqui ficou muito mais ameaçadora, muito maior, a armadura eu acho muito legal, tem uma coisa meio petróleo, ficou bacana aquilo ali, ficou mais ameaçador, e a ideia dele tá tentando buscar uma redenção e uma aceitação desse líder. E claramente a corte de Apocalipse é uma corte, é um sistema político, né, teocrático, é uma teocracia, é uma teocracia, assim, com tranquilidade, sem sombra de dúvida, é uma teocracia onde o Darkseid é esse que a todos une através do medo e de sua força de destruição, né? De doutrinação. Né?
Então eu acho que isso é interessante, essa coisa dessa perspectiva religiosa que ele traz, que inclusive o Lex Luthor em dado momento repete nesse filme, coisa que ele já tinha falado no outro filme, se eu não me engano. Ele falou, olha, a gente viu o Deus ressuscitar, né? Que é uma analogia ao Cristo, né? Que ressuscitou no terceiro dia. Então, assim, tal qual o Cristo, o Superman, o Kal-El, né? Também judeu, se a gente for fazer essa analogia, né? Porque é obra de judeus. O outro judeu, que é o Kal-El, também ressuscitou e subiu aos céus, né? Que o Lex Luthor fala. Subiu aos céus e veio para salvar a humanidade. E eu não lembro se é no Batman vs Superman ou se é no Man of Steel, que essa coisa é muito, essa coisa da divindade é muito presente também, que ele chega no México, se eu não me engano, para conter alguma coisa, e é festa do Dia dos Mortos do México, né? Aí ele chega lá e é recebido como um deus mesmo, as pessoas assim, né? E ele vem dos céus, né? Aquela coisa de vir dos céus, a divindade vem dos céus. E aí eu acho que o interessante que ele traz, como ponto fundamental para a gente entender esse filme, é o lance seguinte, como você trouxe, o Darkseid é o deus, né? É um sistema teocrático. E o que é que impede que a gente tenha o Superman criando um sistema teocrático também? Que é o que o Bruce vislumbra no sonho. É exatamente isso, né? Ele, inclusive, tá lá, as coisas lá do... aquela organização autoritária, é um deus teocrático também, né? E aí, esse é o ponto fundamental, eu acho, do filme.
Sim, sim, sem sombra de dúvida. E o que eu gosto... Enfim, eu estou usando muito esse termo gostar, mas o que me chama a atenção é que desde lá do Homem de Aço, você tem uma ideia que para mim é muito cara, que é a seguinte, ele tem a possibilidade lá no Homem de Aço de se revelar barra se entregar para a humanidade. Né? Tipo, se entregar lá para o governo, porque o Zod está pedindo a cabeça dele e ele tem ou não que se entregar barra se revelar para o governo americano e tudo mais. E ele vai para uma igreja cristã. Então tem uma coisa aqui que é bom pontuar, que o Snyder tem uma ascendência judaica, até pelo nome, né? Zachary Snyder. Mas ele, a juventude dele foi na igreja, foi um colégio, que é ciência cristã. É a ciência cristã, que tem uma crença interessante e um aspecto que é fundamental, eu acho, que é a ideia de que você não acredita muito em doença. O corpo, ele manifesta aquilo que está na sua alma, na sua psique, nas suas ações.
Mas é cientologia, não?
Não, não. É ciência cristã. Ah. E é um paradoxo, né, o próprio termo, né? Ciência cristã, ciência religiosa. Mas deve ser num sentido mesmo de ciência de sabedoria também, não só de ciência moderna, né? Isso aparece muito no Snyder quando o Superman, repetindo, o Superman lá no Homem de Aço, ele vai na igreja e, assim, o vitral é de Jesus, afasta de mim esse cálice, né? A passagem bíblica do afasta de mim esse cálice. E quando ele sai da nave é de braços estendidos, como ele acontece aqui, quando ele ascende, né, para fora do globo terrestre e se dá para a humanidade. E para mim a maior força desse personagem, que é o Superman, é justamente essa ideia que quem dá o nome para ele, pelo menos o que eu me lembro, é a própria humanidade, que chama ele de Super-Homem, quando abraça ele como humano. Porque, sim, cara, realmente, eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser para um ser controlar como vai apertar a minha mão, como vai abrir a porta do meu carro, se vai decidir ou não espionar a pessoa que está a não sei quantos mil quilômetros de distância e ouvir o que a pessoa está falando. Ele tem que estar num controle e tem que estar numa coisa meio esquizofrênica o tempo inteiro. Que putz grilo, cara. Olha, é de se dar os parabéns para esse cara, porque é o tempo todo. Como segurar uma xícara de café, como abrir uma porta de qualquer coisa. Ele tá se controlando o tempo inteiro. E aí é bom. E é por isso que ele ri quando ele bate no Steppenwolf, isso, porque ele pode soltar a força dele. Porque, pô, o cara vive, ele vive com aquele tesão, com aquela tensão o tempo inteiro. Ele não pode liberar aquela energia em hora nenhuma, nem para esquentar uma pipoca no micro-ondas, sei lá, ou com uma visão de calor, ele não pode fazer isso direito. E quando ele tem um inimigo, Darkseid, uma coisa assim, ele pode soltar a franga dele e cair dentro. E aí, de repente, por isso que ele ri, por isso que ele se diverte, porque
sim,
é muito castrador, né, de repente, deve ser muito cruel, assim, para esse ser, né, viver como humano. Perfeito. Deve ser muito difícil.
Boa avaliação, velho, posso crer, Que é a paranoia que a gente acompanha também no Cyborg, né? Quando o pai dele fala que ele pode controlar tudo, né? O sistema financeiro, pá, tudo. E o que você vai fazer com isso agora? É o dilema que o pai entrega. E agora? O que você vai fazer com esse poder todo, né?
Isso é dilema clássico da filosofia, né, Christian? É o dilema entre o que eu quero e o que eu devo fazer. O que eu quero fazer geralmente dilema... não se conjuga com o que eu devo fazer.
E esse dilema levado a uma potência do infinito, né? Ele pode fazer tudo. E desse tudo, o que é que você acha que deve fazer, né? Então eu acho que é interessantíssimo que essas obras de ficção, sobretudo nessa coisa de super-herói, trazem essa possibilidade de reflexão, né?
Mas você reparou, Christian? Desculpa te interromper, já interrompendo. Quer retomar? Desculpa.
Não, vai lá, joga duro.
Que a gente pouco falou, né, desses três personagens aí, que eu acho que é um dos grandes erros, assim, da Warner, né, da DC, que é a questão do Cyborg, do Flash e da Mulher Maravilha, né? É uma pena a gente não ter um desenvolvimento interessante, por exemplo, da Mulher Maravilha. O Zack Snyder não trabalha bem a Mulher Maravilha, né? Eu fiquei muito preocupado e fiquei reticente, porque os heróis do Snyder, além de ser essa coisa do pós-herói, de serem heróis niilistas, né, e que matam mesmo, né, eles matam mesmo, eles batem mesmo, eles quebram mesmo e tal. E aí, no início, ele já bota a Mulher Maravilha, cara, explodindo a cabeça do cara na frente das crianças, e depois explode o outro cara e o prédio inteiro, e ainda depois vira pra garota e fala: você pode ser o que você quiser. Eu falei: caralho, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá bom, é isso, né? Então tá, vamos lá. Não tem nenhum tato assim, né, cara? Destruiu. E tudo bem, tem lá a classificação indicativa, né? E tal, vamos nessa. Mas, pô, é um momento de... Como é que eu posso dizer? É uma questão de celeuma entre muitos fãs, né? Essa coisa do matar, essa fronteira, né, do matar. Mesmo que seja um parademônio genérico, tem coisa ali que é tipo... O próprio Aquaman, ele empala lá o Lobo da Steppe. Isso é pesado, cara. Isso é muito gráfico, assim, né? Eu particularmente gosto. Na hora ali você não tem o que fazer. Mas é totalmente diferente, por exemplo, da Mulher Maravilha lá em 1984, com a Patty Jenkins. Perfeito. E os outros filmes da Mulher Maravilha, que na luta lá com a... Eu esqueci o nome, com a Cheetah, com a Mulher Leopardo. Ela tá lutando lá no Capitólio, lá, acho que é o Capitólio, um lugar parecido, e ela tá lutando com ela e os seguranças e tomando cuidado pra não machucar os seguranças o tempo inteiro.
Isso.
Ela
isso,
dá uns golpes e joga uma cadeira pro cara cair e não se machucar e tal. E, cara, peraí, que bipolaridade é essa? Que tá acontecendo aqui? Mas eu acho que falta um trabalho melhor aí pra essa Mulher Maravilha, que eu acho que tá faltando nos cinemas, assim. Queria ver uma Mulher Maravilha, queria ver mais de Temíscira ou Temíscira com mais força. Acho que todo mundo gosta, né, desse arco aí.
Agora veja bem, embora realmente essa diferença dos diretores, né, do filme da Mulher Maravilha para o filme da Liga da Justiça apresentarem personagens diferentes, isso realmente é um problema. Essa coisa da falta de tato que você traz dos heróis, eu acho Na verdade, isso é compreensível, se tratando de que realmente são deuses. Então, ali, não é uma coisa que importa muito para eles, né? A vida humana não é algo, saca? No ponto de vista de Deus, de que viveu 50 mil anos, eu não sei se estou falando besteira, mas inclusive no filme faz 5 mil anos, né? A Mulher Maravilha tem de idade, 5 mil, né? Pra quem viveu 5 mil anos, velho, a ponto de vista de uma pessoa que vai viver 60, 80, não é? Não tem muito. É, e eu acho que é essa coisa interessante, né? Coisa do Deus, né? Que é abordado também naquele filme, não é de herói, mas aquele filme lá, Amantes Eternos, que é um filme de vampiro, que fala sobre o ponto de vista do ser que vive a eternidade, né? Esse ser tem outra perspectiva sobre a vida. Não é essa. Agora, outra coisa desse filme da Mulher Maravilha, já só fazendo um breve comentário. Porra, tem um dos melhores vilões que tem, muito mal aproveitado, mas acho aquele vilão. O filme todo não é muito bom, mas o vilão é muito bom. O final é horrível, é o desfecho do vilão. Mas a estrutura daquele vilão, que é aquele sujeito que fez Narcos, fez Game of Thrones, me fala
Pedro
agora,
Pascal.
Agora. Pedro Pascal, eu achei.
Que é o Mandaloriano, né?
É que também é o Mandaloriano, perfeito. Bom, mas enfim, é isso. Então vamos nos encaminhar aqui ao final do nosso episódio, nosso tempo está batendo o teto, embora ainda tenhamos bastante coisa para conversar, porque sempre tem, né? As coisas sempre uma chama a outra e a conversa é legal, vai fluindo. Velho, foi um prazer, velho, conhecer você, nosso primeiro contato e fazer esse episódio bacana. Acho que a gente abordou coisas aqui muito interessantes e espero contar com sua presença de novo, velho, nesse quadro ou em outros quadros. E aí eu queria que você desse aí a sua saudação final. E como você é encontrado na internet, seus perfis, etc. E suas considerações finais aí, fica à vontade.
Bom, queria agradecer mais uma vez, Christian, pelo convite. Queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Eu sou o Thiago Ribarne. O meu canal no YouTube é o Filodoxia, onde eu faço crítica, resenhas de filmes e séries, sempre com uma perspectiva filosófica, sempre que possível. Lá no Instagram também, Filodoxia, sim, é esse nome estranho, então tenta aí digitar Filodoxia, meu Deus do céu, é isso aí mesmo. Espero que você tenha gostado desse papo e acho que sim, dá pra gente pensar para além da cultura pop e usar a cultura pop para pensar filosofia, para pensar outras questões. Até BBB você pode assistir, viu? Não tem problema não, não fica chateado não de alguém te criticar e assistir BBB, tá? BBB é legal.
Lumena liberou assistir BBB, pode também.
Quem liberou?
A Lumena liberou
assistir BBB. Então, é importante, é válido sim, não dá pra ficar só, enfim, de uma coisa pseudo-acadêmica. É isso, muito obrigado aí pelo convite, pela escuta. E é isso, pessoal, grande beijo, grande abraço e valeu, tchau, tchau.
Valeu, então você que está nos ouvindo, obrigado, nos siga nas redes sociais, se você curtiu o episódio, curte, nos siga onde estiver nos ouvindo aí, manda para quem você acha que se interessa por cultura pop, filosofia, algum amigo seu que viu o Ligado da Justiça e você quer ser mais inteligente do que ele, você fala, olha bicho, vê esse episódio aqui que você vai ficar mais inteligente, valeu, falou, abraço, nos vemos na próxima, tchau, tchau.